Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico: A. A importância de compreender mais detalhadamente o ministério de Cristo que possibilitou remover o primeiro e estabelecer o segundo. Hebreus 10, 7 até 9. Então, eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Embora o título deste novo capítulo seja similar ao do capítulo anterior, o tema a ser abordado a seguir objetiva tratar de uma ênfase mais específica de um dos aspectos que globalmente estão contemplados nos conceitos do capítulo anterior. Apesar do ministério de Cristo em tirar o velho para estabelecer o novo abranger o auxílio do Senhor em todo o tipo de situações relacionadas à nova vida oferecida pela salvação de Deus àqueles que nele creem, podemos observar que as Escrituras não se limitam somente a mostrar uma ênfase generalizada daquilo que precisa ser removido e daquilo que precisa ser estabelecido. À medida em que avançamos no conhecimento sobre os múltiplos ministérios de Cristo, também passamos a poder ver mais detalhes do que Cristo realizou e realiza na vida daqueles que crescem na vida de fé que é de acordo com o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Quando as Escrituras passam da menção genérica ou global dos ministérios e das ações de Cristo a nosso favor para uma consideração mais específica sobre eles, como é a menção em relação a remover o primeiro e estabelecer o segundo, elas nos sinalizam que o conhecimento geral da atuação do Senhor também necessita vir a se tornar um conhecimento e uma experiência mais detalhada ou específica. Ainda que em um primeiro momento estes termos possam soar pouco familiares. Quando as Escrituras passam a pormenorizar alguns pontos sobre os ministérios e as ações de Cristo, elas o fazem porque também nos detalhes da atuação do Senhor a nosso favor encontram-se manifestos aspectos que são imprescindíveis para o nosso crescimento e estabelecimento na nova vida recebida através da salvação celestial a nós estendida. Em um primeiro momento, a pessoa que eminentemente necessita da salvação de Deus talvez somente precisará saber como alcançar esta salvação em Cristo para passar a experimentá-la ainda em tempo oportuno. Entretanto, após receber a salvação também é razoável que esta pessoa passe a conhecer e a aprofundar-se na vida sob a salvação que ela recebeu, o que, igualmente, ocorre em relação ao conhecimento daquilo que precisa ser removido e do que precisa ser estabelecido em sua na vida. As Escrituras nos mostram abordagens genéricas e amplas do que o Senhor realizou e se propõe a realizar em nossas vidas para que possamos ver com clareza quais são os grandes e principais propósitos das suas ações e de suas dádivas para conosco. Entretanto, as Escrituras também nos mostram as abordagens mais específicas e detalhadas de como o Senhor age para que cada um dos seus propósitos possa vir a ser plenamente concretizado. O uso combinado de abordagens genéricas em conjunto com as abordagens mais específicas e detalhadas é algo não somente útil, mas também necessário, e o qual também é realizado diariamente pelas pessoas no mundo nas suas mais diversas atividades. Quando, por exemplo, um pai e uma mãe instruem os filhos a irem para a escola, eles procuram passar aos seus filhos a ideia global daquilo que o ir para a escola visa acrescentar à vida deles. Entretanto, os pais também sabem que é na frequência à escola e na abordagem detalhada do dia a dia, através de diversas atividades, que a ideia global proposta aos filhos pode vir a se tornar em uma experiência e realidade pessoal em suas vidas. É também no convívio com os detalhes de cada dia que os propósitos genéricos propostos aos filhos ganham vida e podem ser efetivamente alcançados. Assim, entendemos que a introdução que estamos procurando apresentar no início deste capítulo é de grande relevância devido à importância que pode haver na compreensão mais detalhada do que vem a ser o primeiro a ser removido e o que vem a ser o segundo a ser estabelecido. Pois certamente a compreensão mais ampla destas duas expressões também pode vir a representar uma grande contribuição esclarecedora em relação a vários aspectos centrais para a vida de uma pessoa após o recebimento da salvação concedida a ela segundo o Evangelho de Deus. Sem a compreensão mais detalhada do que vem a ser o primeiro que deveria ser removido e o segundo que deveria ser estabelecido, e sem a comparação entre eles para perceber as principais diferenças que há entre estes dois conjuntos de instruções de vida, uma pessoa poderá ficar exposta a pensar que a combinação dos preceitos do primeiro com o segundo é também perfeitamente aceitável. Ficando, assim, alheia à percepção de que um é extremamente incompatível com o outro a despeito de ambos estarem descritos ou contemplados no mesmo compêndio chamado de Escrituras. Conhecer o fato de que a vontade do Pai Celestial, a qual Cristo veio realizar no mundo através da sua crucificação e ressurreição, também contempla precisamente a remoção do primeiro para o estabelecimento do segundo pode vir a ser vital para o crescimento na vida cristã. Pois também é nesta vontade que o cristão é estabelecido para que venha a estar cada vez mais alinhado com Deus e santificado, separado, no Senhor para que também venha a viver e andar na vontade de Deus para a sua vida, conforme nos é exposto na continuidade do texto citado na introdução deste capítulo. Hebreus 10, 9 até 10. Então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Apesar da compreensão do que vem a ser o primeiro a ser removido e o que vem a ser o segundo a ser estabelecido, talvez vir a requerer um grau de dedicação maior do que alguns outros temas sobre a vida cristã, os benefícios para aquele que no Senhor alcança a realização desta tarefa são imensuráveis e indescritíveis, assim como é toda a vontade de Deus. Além disso, lembramos, ainda, que o Senhor não nos deixou sozinhos na referida tarefa, mas enviou-nos o Consolador para ser o nosso guia em todos os aspectos da sua vontade e da verdade. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmos 25, 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Para que a remoção do primeiro e o estabelecimento do segundo pudessem vir a ser realizados e oferecidos a nós como um caminho para a novidade de vida no nosso Senhor e Criador, foi da vontade de Deus, e também necessário, que Cristo oferecesse o seu corpo ou a sua vida como uma oferta viva a ser sacrificada, crucificada ou morta em nosso lugar. Seria muito, então, requerer de um cristão que ele, ao menos, se dedicasse a ouvir ao Espírito do Senhor e às Escrituras do Pai Celestial para compreender de forma mais detalhada aquilo que custou tão alto preço ao nosso Senhor Eterno e que foi feito para o próprio benefício deste cristão.